Angola și pe atunci cu Davidul ăla. Deci și ficou e outro, outro. Nu și poate não tá. Que a paz do Deus esteja com todos, né, isso? Salvo, né? Isso. Pai. Fios, deixa eu falar uma coisa antes de nós começar a conversar. Eu queria propor um tema para nós conversar hoje. Não sei se vocês vão aceitar o tema. Se vocês aceitar, ele quer ver aí. Eu queria falar hoje do tema A Vida Humana e o Espírito. Sabe, nós já falamos muito de vida humana, já falamos muito de espírito. Hoje eu quero juntar as duas coisas. O que é a vida humana para o espírito, o que é o espírito para a vida humana. Então eu gostaria de conversar sobre isso hoje. E se vocês aceitarem conversar sobre isso, se eu pediria que as perguntas se fossem colocadas nesse sentido, para nós não se desviar muito, não é isso? Claro que se vier pergunta de outro jeito, eu vou responder. Mas se eu pediria que, se possível, as perguntas ficassem ligadas a este tema. A vida humana e o espírito. Tá certo? Isso, salvo. Quem falou agora. Isso. Então, se vocês aceitarem, então nós vamos falar sobre a vida humana e o espírito. Se aceitarem, quer ver aí, tá certo?
Então, enquanto o pessoal responde, um boa noite aqui no ar. Carlos Alberto, Maria, Neisonze, Anton, William, Palmieri, Maria Tereza, Armando, Geoneiva, Alag, Pacal, Jancalim, Diego, Francisco, SS Inês, Espírito da Vida. Muita paz para todos nós. Espírito da Vida, estamos começando agora. De preferência, hoje o tema será a vida humana e o espírito. De preferência, as perguntas dentro desse tema. Ao finalzinho, sobrando tempo, o velho Joaquim poderá responder outras perguntas, até de cunho mais pessoal. Francisco Espada está perguntando quem é o velho Joaquim. Francisco, nós fazemos um trabalho de cunho ecumênico, onde nós estamos estudando há cerca de 8 anos vários mestres, como Jesus dentro da Bíblia, Buda, Krishna, o Espírito da Verdade, né, que seria dentro dos livros de Allan Kardec. Então, o velho Kim, na verdade, nós chamamos de um ego, de um espírito que nós não conhecemos, que se manifesta através de Firmino, que aqui na vida humana faz o personagem de meu marido. Então, o velho Joaquim, poderíamos chamar de um espírito incorporado, né, humanamente falando, que está aqui conosco nesse estudo há cerca de 8 anos. Sim, eu sou esposa do Firmino. Meu nome é Márcia, para quem não me conhece, e eu auxilio o velho Kim lendo as perguntas e algumas vezes respondendo por escrito. Sim, Diego, Joaquim de Aruanda é como ele se intitula, certo? Na verdade, nós sabemos que os espíritos não têm nome, não têm cor, não têm forma, apenas para que nós, ainda enquanto humanizados, entendamos, né? A que energia ele trabalha seria com a energia, com a força de Aruanda. Pai Joaquim é um título espírito da vida, porque nós sabemos que espírito, na verdade, a gente nem sabe direito o que é, né? A nossa consciência ainda é pequena demais para nós entendermos tudo que há no universo. Então, nós temos uma ideia do que seja o espírito através dos estudos que temos feito. Armando fala, pai, paz, o que é a vida humana para o espírito?
Isso.
E me desculpe, Jancalim. Jancalim havia perguntado antes o que é o espírito para a vida humana.
Isso. Então vamos responder, porque essas duas perguntas, o que é a vida humana para o espírito e o que é o espírito para a vida humana, são fundamentais para aquele que se diz buscador de Deus. Sabe, há um ditado que diz assim: quem faz a mesma coisa que os outros, alcança o mesmo resultado dos outros. Então, se vocês, vamos dizer assim, se sentem diferentes, ou seja, sentem-se buscadores de Deus enquanto outros não se sentem, vocês precisam viver diferente dos outros, senão vocês não serão buscadores, ou eles também serão. A partir dessa compreensão de que é preciso ser diferente, é preciso então, para começar a ser diferente, entender o que é a vida humana para o espírito e o espírito para a vida humana. Por quê? Porque se para você, que é o bucador, a vida humana tem o mesmo sentido, tem o mesmo valor daquele que não é bucador, que diferença você faz? É como Cristo disse: se você só cumprimenta os amigos, que diferença você faz? Se você vive igual aos pecadores, que diferença você faz? É isso que Cristo diz. Então é preciso ser diferente. E Cristo nos conclamou a sermos diferente. Então, justamente para responder esta conclamação, é que eu estou falando sobre a vida humana e o espírito. O que é a vida humana para o espírito e o que é o espírito para a vida humana. Vamos começar. Quem pode dizer o que é a vida humana para o espírito? Não digo espírito encarnado, porque este já está vivendo a vida humana. Estou falando de mestre. Que mestre pode dizer o que é a vida humana para o espírito? Que mestre ensina isso? É o espírito da verdade. O grupo de espíritos que passou mensagens a Cadeco. O grupo de espíritos que fundou a doutrina espírita dos espíritos. Eu faço chá de tichão porque hoje existe uma doutrina espírita humana. E não mais uma doutrina espírita dos espíritos. Então, se é nele que nós temos que se basear para entender o que é a vida humana para os espíritos. Mas por que que eu posso afirmar isso? Por que que eu posso afirmar que é o espírito da verdade quem fala o que é a vida humana para o espírito? Na própria introdução do livro dos espíritos, Cadeco, Carlo, sugestionado pelos espíritos, escreveu assim: a doutrina espírita tem como objetivo estudar a elação do estudar o mundo invisível e a relação do mundo invisível com o mundo material. Quando ele fala isso, ele acaba de dizer que a função do espiritismo é mostrar o que é a vida humana para os espíritos. É ele que vai dizer o que é a vida humana para os espíritos. A relação entre o espírito e a vida humana. E o mundo material. Eu sei que tem gente que acha que o espiritismo é a doutrina da encarnação. Ilusão. O conhecimento sobre o nascer diversas vezes é mais antigo do que fazer cocô de cócola. Platão já falava nisso, antes dele o mundo oriental já conhecia, os indianos já conheciam. É muito antigo no planeta o conhecimento sobre a reencarnação e até sobre as múltiplas encarnações, porque Kisna, muito antes do Espírito da Verdade, já falava na Oda de Encarnação. Buda também se referiu a isso 500 anos antes de Cristo. Então o Espiritismo não é a doutrina da encarnação. Ele não tem como objetivo ensinar a reencarnação, mas sim ensinar o que é a vida humana para o espírito. Ou seja, ensinar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Começamos então nosso trabalho por aqui e começamos definindo isso. É no livro dos espíritos, nos livros tagidos pelo Espírito da Verdade, através das mãos de Cadeco, que vai se encontrar o que é a vida humana para o espírito e o que é o espírito para a vida humana. E nós vamos então para o lixo, fundamentar-se nos ensinamentos do livro dos espíritos. Vamos falar muito dele hoje e acho que isso vai durar até a próxima terça. Se tiverem alguma pergunta.
Francisco Espada pergunta: não compreendi, há uma doutrina dos espíritos e outra dos humanos?
Sim, há uma doutrina espírita dos espíritos e uma doutrina espírita humanizada. ao longo de nossa conversa, isso vai ficar bem claro. Porque existem elementos na doutrina espírita dos espíritos, que consta do livro dos espíritos, que não está presente na doutrina espírita que vocês vivem aqui no planeta. Por exemplo, a doutrina espírita humana não aceita Deus como causa primária de todas as coisas. Ela aceita Deus como causa primária do que ela quer aceitar. E não aceita Deus como causa primária de tudo. Ela não aceita Deus como causa primária dos elementos materiais. Ainda acredita que o vírus da gripe, por exemplo, que o vírus da doença, quando está no livro dos espíritos, que a propriedade de qualquer elemento é causado primariamente por Deus. Então até, vamos dizer assim, o agente da gripe pode ser um vírus, mas Deus é a causa primária de todas as coisas. Então Deus é que deu a gripe e não o vírus. Tem outros detalhes, por exemplo, obsessão. No livro dos espíritos é claro, Deus deixa acontecer a obsessão como forma de merecimento do espírito encarnado, prova. E aí vem o espírita e diz que o obsessor é um diabo. Não, não existe obsessor, existe alguém que Deus coloca lá. Se alguém está obsediando é Deus, não o espírito. Então existem diversas, se vamos dizer assim, diferença entre as doutrinas dos espíritos e a doutrina espírita humanizada. Ao longo dessa conversa nós vamos conversar sobre isso. A Fiesa vem, viu?
Pacal pergunta. Joaquim, próximo mundo de regeneração, os espíritos ainda vão se achar humanos? Ou isso acaba aqui, neste mundo de provas e expiações?
Sobre isso, já falei diversas vezes. O próximo mundo não será um mundo de ser humano, de sentir-se humano, mas um mundo de sentir-se espírito na carne.
Espírito da Vida pergunta, Pai Joaquim, o que devemos fazer quando as pessoas nos maltratam? Qual deve ser a nossa atitude?
A que Cristo ensinou, ame. Se alguém lhe dá uma bufetada na cara, dê a outra face. É só ler o que Cristo ensinou, é muito simples, ame.
Espírito da Vida, acho que eu já li sua pergunta, né? De vez em quando, eu sem querer realmente eu pulo, vocês podem estar me relembrando que eu volto. Palmieri pergunta, Pai, já nos falaram que espíritos humanos não podem voltar em corpos animais. Outros dizem que sim. Qual é a verdade?
Veja, primeiro você precisa entender o que é um espírito num corpo humano. O espírito no corpo humano é um espírito que está vivenciando provas. Provas e expiações. O animal tem prova e expiação? Não. Porque ele não tem raciocínio. Ele tem um tipo de inteligência que chama-se instinto. Inteligência intuitiva. Então, se você já está em provas e expiação, você não pode ir fazer prova na outra sala. Então, só pela lógica, você vê que não dá para voltar como animal.
Eu gostaria então de complementar a pergunta do Palmieri. Nós sabemos que já há um novo mundo de provas e expiações para onde irão os espíritos que forem reprovados aqui na Terra. Pelo que você disse, Joaquim, eu entendi que esses espíritos, então, não vão começar como microcélulas aquáticas, coisa desse tipo. Eles só irão reencarnar quando já houver nesse planeta uma forma mais, como direi, elevada.
Uma forma humanizada. Não a forma, a figura humana, mas uma forma racional. Sim, só quando houver uma forma que raciocine, começará a encarnação. Mas até case. É por isso que até hoje ninguém encarnou no novo mundo. Os espíritos que saíram de lá, daqui, estão num balde lá e pelando o processo reencarnatório começar.
Pacal, Joaquim, você disse que a definição de ser humano é que ele é a encarnação de um espírito. Nada mais. Pode falar disso?
Poxa, quem fala isso não sou eu. É o Espírito da Verdade. Faz parte da nossa conversa de hoje, então eu já vou começar a conversar. O que é uma vida humana para o Espírito da Verdade? A encarnação de um espírito. Todo ser humano, segundo a definição dada no Livro dos Espíritos, é um espírito encarnado. E todo espírito encarnado vive uma encarnação, e não uma vida. Então nós temos aí a nossa primeira hipótese, a pergunta do moço: o que é a vida humana para o espírito? Uma encarnação. O espírito não trata a vida humana com os elementos humanos que definem o que é vida. Trata a vida com os elementos espirituais, ou seja, os objetivos da encarnação. Para os espíritos não há ninguém vivo ou morto. Há sim espíritos vivendo uma encarnação humana ou não. Essa é a primeira hipótese básica. O que é a vida humana para o espírito? Uma encarnação. Para o espírito, a vida humana não tem o significado que tem para vocês, humanos. Porque vocês vivem a vida humana com valores humanos. Nascer, viver, crescer, estudar, namorar, casar, trabalhar. Esses valores não existem para os espíritos. Porque eles vivem uma encarnação. E na encarnação não há nascimento, não há vida, não há trabalho, não há namoro, não há casamento. A outra coisa que nós já vai falar, mas não há nada disso para o espírito. Essa é a primeira mudança que o bucador tem que fazer. Você não está vivo, você não está vivendo uma vida humana. Você é um espírito. E como espírito, você precisa compreender que está vivendo uma encarnação. Olha, vamos só deixar uma coisa bem clara, porque os que não me conhecem podem achar, vamos dizer assim, que eu sou muito zenélico. Mas não existe muito zenélico ou pouco zenélico. Porque tudo é tudo. Tudo não é apenas uma parte de alguma coisa. Tudo é tudo. Então, tudo o que você chama de vida é uma encarnação para o espírito. Desde o ir ao cocô, ao fazer xixi na calça, até a atitude mais sublime do Lante a encarnação é considerado pelo espírito como uma encarnação e não uma atividade de vida. Essa é uma palavra muito importante, atividade, porque é na atividade que você reconhece o espírito, o bucador e o ser humano, porque o bucador vive atividades diferentes do ser humano. Já vamos falar de atividade, se tiver mais perguntas.
Pacal, Joaquim, no Novo Mundo, a Terra ainda vai ter umbral ou não terá mais?
Sei permitir lá. Agora, não sei lá o desenho de umbral que você conhece hoje.
Espírito da Vida pergunta, Pai Joaquim, a magia negra pega em qualquer pessoa ou só em algumas pessoas?
O que é magia negra? É um ato de vida? Então, se é um ato da vida humana fazer uma magia negra, isso não é um ato da vida humana. Isso é um elemento, uma atividade da encarnação do espírito. E como é a atividade da encarnação do espírito, ela tem regras. Nós já vamos falar dessas regras. Mas eu vou adiantar, só para não ficar sem hipótese. Uma dessas regras da encarnação é que a encarnação é dada para o Espírito, por Deus, como uma oportunidade dele aproximar-se do Pai. E para isso, para que ele se aproxime de Deus, ele precisa sofrer vicissitudes de acordo com o seu merecimento. Então, se a vida é vicissitudes, alternância de situação, expiação, se atividade encarnatória é viver vicissitudes, passar por vicissitudes, de acordo com o karma, com o merecimento de cada um, e o espírito só viverá o ser atacado ou fazer a magia negra se isso estiver dentro das vicissitudes que Deus determinou para ele como instrumento para que ele se aproxime do Pai. Resumindo, só pegue quem precisa pegar. Agora, só faz que precisa fazer.
Armando, pai, você poderia estou tentando entender aqui, Armando, que faltou alguma letra. Está mais ou menos assim, Pai Joaquim. Pai Joaquim, você poderia... De qual aparência teria o amar de quem lhe dá uma bofetada? Através de uma conversa com o agressor... ou aos gritos, esse amor poderia também estar acontecendo?
Estou falando de amor universal. Amor universal acontece no coração e não na ação. Então, este oferecer a outra face pode acontecer no coração. E na atividade ou na ação humana, não importa qual seja a hipótese. Até porque Cristo ofendeu, Cristo brigou, Cristo matou, mas amou. Melhor, praticou ações que tinham tudo isso enquanto o coração estava amando.
Eu agradeço a pessoa que me passou a pergunta pelo privativo, era isso mesmo. Você poderia dizer qual a aparência que teria o amar de quem lhe dá uma bofetada? Então, acho que já foi respondido, né? Diego pergunta, é possível racionalizar o espírito?
Não.
Pacal. Podemos falar que a encarnação do espírito é feita de histórias ilusórias, onde cada ação é apenas uma aparência que serve como prova aos espíritos?
Não. Não podemos dizer que a encarnação do espírito é feita através de histórias ilusórias. A encarnação do espírito é feita através de provas. As provas são feitas através de histórias ilusórias. Mas não vamos mitular encarnação com história, encarnação com vida. Para o espírito não há vida, não há história, há encarnação. É preciso distinguir bem. O espírito nem vê a história, ele nem sabe da história. Ele sabe sim da essência da história, que é os elementos da sua encarnação, que nós vai falar dele. Então, aproveitando, eu falei em atividade. O que é uma atividade? O moço deu agora uma palavra interessante para atividade. Atividade é uma história ilusória que a compreensão racional tem. Por exemplo, vocês imaginam que estão tendo uma atividade de me ouvir. Por quê? Porque vocês estão humanos. E por isso vivem o acontecimento dentro dos valores humanos da atividade. Então, dentro dos valores humanos da atividade, isso que vocês estão fazendo agora seria compreendido como ouvir Joaquim, assistir uma paleta, vir à frente do www. Essas são compreensões racionais sobre a atividade humana. Mas para o espírito não há atividade humana, mas sim atividade espiritual, que neste momento é viver uma encarnação. Essa é a atividade do espírito encarnado. Enquanto você está acreditando em estar me ouvindo, o espírito sabe que ele está vivendo uma encarnação. Enquanto você acredita que está escrevendo, o espírito sabe que está vivendo uma encarnação. Enquanto você acredita que está bebendo água, o espírito sabe que está vivendo uma encarnação. Veja, por isso eu respondi ao moço assim, a atividade é diferente. A história ilusória, acreditar que existe uma história, mesmo com ela sendo ilusória, seria que há atividades variadas. Quando para o espírito, durante tudo aquilo que você chama de vida encarnada, existe apenas uma única atividade, viver a encarnação. Então o espírito não escreve, o espírito não ouve, o espírito não anda, o espírito não senta, o espírito não fala. O espírito vive uma encarnação. Este é o problema que muitas vezes vocês não compreendem as coisas e querem saber como o espírito faz determinadas coisas. Porque vocês acreditam que a atividade humana é o que o espírito está vivendo. É a atividade que o espírito está praticando. Mas não é. A atividade que ele pratica é estar encarnado. Essa é a única atividade que o espírito pratica, encanto encarnado, estar encarnado. E aí, por estar encarnado, ele sabe que existem três subatividades, ou melhor, duas. A povação, que é vivenciado através de expiações, que nada mais são do que as vicissitudes da vida, segundo o Espírito da Verdade, e o vestir um corpo de acordo com o mundo onde está, para aí, sob as ordens de Deus, cumprir a sua parte na obra zelal. Então, quando você acredita que está exercendo uma atividade de falar com alguém, o espírito sabe que ele está exercendo a atividade de estar encarnado. E se neste momento ele é o agente da encarnação do outro, ele sabe que está exercendo a atividade de ser o instrumento de Deus na obra da criação. Quando você acredita que está ouvindo, exercendo a atividade de ouvir o que alguém faz, o espírito está exercendo outra atividade, a atividade de estar encarnado, ou seja, a atividade de estar vivendo a uma expiação através de uma vicissitude, que serve como povação para ele se aproximar de Deus. Viram como é muito diferente uma coisa da outra? Essa é a visão do espírito sobre vida humana. Porque o que vocês querem é, a partir dos valores humanos, que o espírito viva a partir dos valores humanos, ou seja, que o espírito vivencie atividades humanas. Mas o espírito não vivencia atividades humanas, e sim atividades espirituais. Essa é uma diferença, o moço que me perguntou sobre as doutrinas. Uma diferença entre a doutrina espírita dos espíritos e a doutrina espírita humana. A doutrina espírita humana fundamenta-se nas atividades humanas, nas múltiplas atividades humanas. Já a doutrina espírita dos espíritos fundamenta-se na atividade espiritual, ou seja, no estar encarnado, no encarnar. E através desta atividade, as subatividades de viver provas e cumprir missões. Começa a ficar um pouco diferente, porque para o bucador não pode ouvir, não pode existir a atividade de falar, a atividade de ouvir, a atividade de escrever, a atividade de andar, a atividade de trabalhar. Porque se ele é um bucador de Deus e se sabe espírito, ele tem que constantemente viver a atividade de estar encarnado através da subatividade de estar vivenciando provas ou cumprindo missões. E qual a diferença entre uma coisa e outra? Muito simples. Prova é tudo aquilo que você vive. Michão, é tudo aquilo que você faz para os outros. Toda atividade humana que você vivencia, seja através de percepção ou através de formação mental, pensamento, o espírito não vive aquela atividade, vive uma prova. Toda vez que você comunica-se com alguém, seja através de palavras, de gestos ou até de pensamento, você está cumprindo uma missão. Acabou. O espírito vivencia o cumprir a missão e não o peixar, o falar, o bater, o que quer que seja, corra, o besar, o fazer calinho no outro, o dar comida. O espírito não vivencia dar comida. Como é que o espírito vai dar comida? Porque para ele não existe vida. Se não existe vida, não existe comida. Até hoje veio logo que os espíritos, quando saem da carne, uma das primeiras coisas que fala é de comer. Lá não tem comida. E se ele sabe que aquilo é uma encarnação, ele sabe que dar comida e o receber comida são elementos da encarnação, são atividades espirituais. Se quiser fazer a pergunta.
Temos aqui uma pergunta de Palmieri. Pai, um espírito elevado pode estar encarnado em mais de um corpo ao mesmo tempo?
Não.
Adriana, por que às vezes nosso espírito parece se sentir tão cansado?
Nosso espírito? Será que existe espírito em você? Não existe espírito em você. Existe você ou espírito? É isso que eu estou querendo mostrar hoje no que é a vida humana para o espírito. Não há um espírito para ser vivido por você. A você, o espírito.
Mas então o espírito pode se sentir cansado, Pai Joaquim?
Pode. Você não se sente cansado? Você não está cansada hoje, filha?
Bom, cansado eu estou, mas tem essa história de ego, né? Eu já não sei mais se é ego, se é espírito ou se não é nenhum dos dois.
Onde está o ego? Onde está o ego, filha?
O ego? Ele está servindo ao espírito.
Aonde ele existe?
Não tenho a menor ideia.
Na mente do espírito. Então, se o ego, se na mente do espírito surge a ideia de estar cansado, e o espírito acredita nisso, ele fica cansado.
Ok. Pacal pergunta: Cristo matou?
Matou a figueira que não dava frutos numa época que não era para dar. Ah, mas foi só uma figueira. Por quê? A figueira não botou não, viu?
Armando, o espírito sai de uma encarnação para outra. Encarnar é trabalhar. Encarnar é trabalhar a consciência que se tem a cada momento. A consciência se manifesta através dos pensamentos.
Encarnar é viver provas. Através de expiação, que é vivenciada nas vicissitudes. Encarnar é cumprir missões. Tudo isso que você está falando são atividades humanas. A atividade do espírito é viver prova e cumprir missão. Então o espírito não faz nada disso.
Mas ele não pode trabalhar a consciência, conforme Armando colocou, através das provas?
Não, a consciência lhe é dada. A consciência é o ego. O ego lhe é dado por Deus. Então ele não trabalha a consciência. E quanto vem uma consciência, ele realiza uma prova. Ele não trabalha a consciência, ele trabalha a prova.
Espírito não tem consciência?
Espírito tem consciência.
Então ele pode trabalhar essa consciência?
Ele tem duas consciências, a consciência espiritual e a consciência que é dada pelo ego. que é dada pelo ego. Essa consciência não pode ser trabalhada, ela é dada pelo ego.
Mas nós estamos falando da consciência do espírito e não da consciência dada pelo ego. Repito a pergunta: o espírito pode trabalhar a sua própria consciência?
O que é trabalhar a sua própria consciência, então?
É fazer a prova, não acreditando no ego.
Então não é trabalhar a consciência, é fazer a prova. É aí que está o grande problema, que eu estou querendo deixar muito claro com a questão atividado. Nós precisamos entender a atividade do espírito. Espírito nenhum trabalha a consciência. Ele realiza provas. Para realizar provas, trabalha a consciência espiritual. Mas para realizar a prova, então o que ele realiza é a prova. Essa é a atividade. Nós precisamos entender isso muito claro, porque no universo que é uno, único e estável, um espírito não pode trabalhar ou deixar de trabalhar consciência. Ele realiza provas. Quando não trabalha consciência, realizou a prova de um jeito. Quando trabalha consciência, realizou de outro. Porque na hora que você entender a questão da atividade do espírito, você vai entender a vida. Mas enquanto você quiser que há outras atividades para o espírito, você não vai entender a vida.
Pacal, Joaquim, mas o espírito não pode achar que as ilusões vivenciadas na encarnação são reais, como um ator que se empolga e pensa que é o personagem?
Este é o resultado de uma atividade do espírito. Não é o que ele faz. Quando o espírito se apega ao ego, é sinal de que ele realizou a subatividade povação de um determinado jeito. Volto a repetir, vocês estão ainda trabalhando valores humanos. Nenhum espírito vai trabalhar, vai ter atividade de controlar ou não controlar a sua mente primária. Todos os espíritos só têm uma atividade quando encarnados: viver a encarnação, ou seja, realizar provas e cumprir missões. Mais nada. Apegar-se ou desapegar-se ao ego é realizar uma prova. Apegar-se ou desapegar-se ao ego é cumprir uma missão. Então esqueçam todo o ego e ponham na cabeça isso: o espírito só tem uma atividade enquanto encarnado: viver a encarnação, e para isso pratica as subatividades de realizar provas e de cumprir missões. Se vocês não colocarem só essas duas subatividades para o espírito e quiserem generalizar com outras atividades, não vão entender a vida humana. Não vão conseguir entender a vida humana, as atividades humanas.
Jean Carlin pergunta: a paixão pela discriminação e discussão, pela qual os homens se confundem nos julgamentos, e a paixão pela experiência emocional, pela qual os méritos das pessoas se tornam confusos, vem do espírito ou do ego?
São atividades humanas, portanto, são do ego, portanto, são apenas visões humanas. Enquanto o espírito está vivendo outras atividades, vivendo a atividade de estar encarnado.
Carlos Roberto, poderia se dizer que entre o animal e o espiritual, progressão, o ser humano estaria no meio?
O ser humano é o animal. Agora, se você está falando em progressão de cachorro, gente e espírito, sim, o ser humano está no meio.
Espírito da Vida pergunta: Jesus viveu na Índia mesmo?
Não.
Pacal: Joaquim, o que você acha desta idolatria que existe em torno do personagem Jesus? Na Nova Terra não terá mais idolatria a mestres ou ainda terá?
O que é a idolatria a Jesus, a Cristo, a Krishna, a Buda, a qualquer um, ou a eu? Uma atividade humana. Então esta atividade não existe, ela é parte de Karnashoj. E quanto você está preocupado se vai ou não haver idolatria, você está esquecendo que você não está... Ninguém idolata. Todos vivem povas. É isso que eu estou querendo mostrar. Porque se nós se preocupa e que há múltiplas atividades para o espírito, nós se pede com a imensidão de atividades humanas. É preciso reunir todas as atividades humanas num baio só. Fala direito, filha. Baio.
Balaio.
Isso.
Balaio.
Só. Pova, michão. Então aquele que idolata o Cristo, não está, o espírito não está idolatrando o Cristo. O espírito está fazendo a sua pova e cumprindo a sua missão. Enquanto idólatra, ele é um aluno em provação e ele é um missionário para outros, para ver se julga. Se diz que a idolatria não pode acontecer. Quem diz que não? Ela não é, nem existe. Ela é uma atividade humana. E como tal, não pertence à atividade dos espíritos. Então é isso que é o fundamental para se entender o que é a vida humana para o espírito. A vida humana para o espírito se consiste em povas e missão. E qualquer atividade que você colocar para eu vou dizer, é pova e missão. Porque as múltiplas atividades humanas não existem.
Palmieri pergunta: o que é o eu superior?
O espírito.
Armando: guardando as devidas proporções, a consciência seria então o efeito, a prova, a causa. Poderia ser visto assim?
Sim, a reporta, a prova, a causa, a consciência. Sim, a consciência é o efeito de uma resposta à aprovação.
Geoneiva pergunta: se só existe prova emissão, o que é que chamamos de expiação?
Expiação é a prova. Fia, pega o livro do espírito aqui. Acho que é 132. A Fia está procurando aqui a pergunta do livro do espírito que fala assim: qual o objetivo da encarnação? Ixi, eu tô com a memória boa. A Fia vai ler, viu?
É a pergunta número 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação.
Ficou claro? Nisso está a expiação. A expiação é viver as provações. E isso é uma prova para você. E chupar o espírito é uma pova.
Adriana, hoje arrumei o armário e pensei, por que guardo tanta coisa velha? Então joguei muitas coisas fora, pois essas coisas só valem nessa encarnação. Será que devemos nos desfazer das coisas para treinar esse desapego e estarmos mais próximos da verdade espiritual e menos da ilusão de humanos?
Aí está o exemplo do assunto de hoje, o que é a vida humana para o espírito. Ela abriu o armário, repalou na quantidade de coisas, retirou coisas, deixou, retirou coisas, e agora quer saber se está certo ou está errado. Tudo isso são atividades humanas. Enquanto você está vivendo tudo isso, você não está vivendo a realidade, ou seja, a vida humana para o espírito. Você não abriu o armário. Quando você abriu o armário, o espírito viveu uma pova. Quando você peixou, você não peixou. O espírito viveu uma pova. O espírito não peixou, ele viveu uma pova. Quando você tirou a roupa, você não tirou a roupa. O espírito não tirou a roupa, ele viveu uma pova. Quando você chepalou a roupa para dar para alguém, o espírito não chepalou para dar para ninguém, ele viveu uma pova. Quando deu para alguém, ele não viveu uma, o espírito não deu para ninguém, ele viveu uma missão. Quando quer saber se está certo ou está errado, o espírito não está com essa dúvida, ele está vivendo uma pova. É por isso que eu estou falando, me fincando na palavra atividade. Para o ser humano, existem milhares de atividades. Para o espírito, só existem essas duas subatividades, que são efeitos da atividade de estar encarnado. Pova e missão. Tudo que vocês me perguntarem, se fez, se deixou de fazer, e essa agora vai para quem me fez a pergunta no privativo lá no início da conversa de hoje, que eu disse que ia picar durante a paleta, tá aí a reporta. Tudo aquilo que você me falou que fez, que aconteceu, que isso ou que aquilo, não existe essa atividade para o espírito. Existe para o ser humano, não para o espírito. E quem é chitata como bucador não deve viver a atividade humana, mas no lugar da atividade humana viver a atividade espiritual. Quando você passa a ser dependente monetariamente de alguém, você, se é um bucador, não deve sentir-se dependente monetário de alguém. Deve sentir-se como espírito em pova. Quando você arruma ou desarruma o armário, você não deve se sentir como arrumando, se você é um bucador, como arrumando ou desarrumando o armário, mas como espírito em povas. Quando você ouve o Joaquim, você não deve se sentir ouvindo Joaquim, mas sim como espírito em povas. Por isso eu estou, volto a repetir, por isso eu estou batendo na palavra atividade. O bucador, para ser diferente dos outros, precisa tocar a vida pela encarnação. E ao tocar a vida pela encarnação, ele precisa tocar as múltiplas atividades humanas para as atividades espiritual, viver povas e missão.
Lucélia pergunta: Pai Joaquim, existe um jeito de colocar em prática o que nos ensina? É preciso raciocinar, porque não sei quando sou espírito e quando sou ego.
Você é 100% ego. Você precisa colocar em prática no colachão. E aí eu vou continuar um pouquinho para nós, e vamos dizer assim, de entender isso. Porque quando você está exercendo uma atividade humana, como as atividades humanas são múltiplas, a reação a essa multiplicidade de atividades também é múltipla. A determinada atividade humana, você pode reagir de diversas formas. Mas o espírito não vive essas atividades. Vive a atividade da povação. E para essas atividades, só existem duas respostas. E colher entre o bem e o mal. Segundo o Espírito da Verdade, na pergunta sobre de... Como é o nome, fia? Aquela coisa que acontece, que tem que acontecer? Fatalidade. Na pergunta sobre fatalidade, o Espírito da Verdade diz que o livre-arbítrio do Espírito é colher entre o bem e o mal. O bem é Deus, o amor de Deus, não é o bom. É o bem, Deus, o amor de Deus. Mal, o individualismo, o amor individual. Então, o espírito, enquanto você busca múltiplas atividades de reação a outras as atividades humanas, o espírito só tem duas atividade de reação à sua atividade espiritual. Ele pode amar, ou amar universalmente, ou seja, sem porquê, sem paquê, sem como, sem quanto, sem onde, sem até amar. E pode amar individualmente, ou seja, amar quando ele quer, porque ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Este é o resultado, ou melhor, esta é a hipótese a todas as perguntas que você me fizerem. Qualquer atividade humana que vocês colocarem, será uma povação. E qualquer povação só terá duas, como se fala, atividades de reação. Amar universalmente ou amar individualmente. Então, como colocar em prática? Amar universalmente. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Ah, eu não gostei disso, mas eu tenho que amar. Mesmo não gostando. Ah, eu queria aquilo, mas eu não tenho. Eu tenho que amar. Não ter. Não é amar a coisa e pela receber, é amar não ter. Ah, eu queria tanto que a pessoa fizesse isso por mim, mas não fez. Tem que amá-lo, não fazer. De colachão, não estou falando de rajão, de colachão. O colachão tem que estar sempre leve e solto. Esse é o amor. O colachão não pode ter amarguras, não pode ter ansiedade, não pode ter nada disso. No colachão, não na rajão. Quando você descobre o que é a vida humana para o espírito, ou seja, quando você transforma as atividades humanas em atividade espiritual, você acaba com a multiplicidade de reações. Não há mais múltiplas coisas que podem ser feitas a partir daquilo. Mas somente duas. Amar universalmente ou amar individualmente. Veja como a vida chipifica. Veja como as coisas mudam. Já não é mais o como reagia quem me ofendo. Sei lá que eu dou a outra face fisicamente, sei lá que eu bigo, sei lá que eu não bigo. Não há mais nada dessas questões. Porque a partir do momento que eu sei que levar um tapa numa cala é apenas uma prova para o espírito, eu sei que o espírito, a partir dessa prova, só pode amar universalmente ou amar individualmente. E aí não importa o como ele asa fisicamente, ou seja, que acontecimento humano marque essa reação. Não importa que acontecimento humano marque, o próprio acontecimento humano que é uma reação, já é uma nova prova para o espírito. Ficou claro, Luiz? A fia já veio.
Palmieri havia perguntado o que é o eu superior, e ele complementa agora a pergunta: como ele interfere em nossa existência?
Olha, deixa essa pergunta um pouquinho mais para trás, mais para frente, que eu respondo, tá certo? Não, eu posso responder agora. Como eu superior interfere na vida humana? Veja, se a vida humana, se as atividades humanas são a prova, e se o espírito escolhe o gênero de provas pelo qual vai passar durante a encarnação, ou seja, escolhe que provas vai fazer, o eu superior, ou ser humano, ou espírito, desculpa, é o determinante de todas as atividades humanas. Por quê? Porque as atividades humanas terão que estar em acordo com a provação. Terão que estar em acordo com as atividades espirituais. Não pode acontecer uma atividade humana que não seja a provação do espírito. E se como o gênero da prova é escolhido pelo espírito, todas as atividades humanas são determinadas pela escolha da atividade espiritual que o espírito vai fazer e canta encarnado.
Kalim pergunta: como diferenciar a atividade humana da espiritual? Nós, pobres humanos, temos como saber?
Acabei de lhe dizer, moço. Como diferenciar a atividade humana da espiritual? Primeiro, não há diferença. Porque não existe atividade humana. Existe atividade humana para o ser humano. Para o espírito não existe atividade humana. E quanto você exercia a atividade humana de estar escrevendo essa pergunta, o espírito estava exercendo a atividade espiritual de cumprir uma missão e viver uma prova. Então não existe atividade humana. E para o espírito, existe atividade espiritual só. Como diferenciar? É só tocar. Eu não escrevi pergunta. Eu passei e vivenciei uma pobre com piuma michão. Eu não estou ouvindo epota. Eu estou vivenciando uma pobre com piuma michão. Eu não estou na frente do WWW. Eu estou vivenciando uma pobre com piuma michão. Aí você me pergunta ali, qual pova? Não interessa. Este é um grande detalhe. O ipi para o ipílito, a atividade de viver povas acaba aí. Não há a atividade de viver tal pova, tal pova, tal pova. Porque viver povas não é viver múltiplas situações, mas viver sempre o exercício do livre-arbítrio de amar universalmente ou amar individualmente. Então, para o espírito, não há a prova da ganância, não há a prova da soberba, não há a prova da luxúria. Para o espírito, só existe a prova. Eu vou amar desse jeito ou daquele. Então, os gêneros de provas são, na verdade, meras ilusões. Porque enquanto você está zelando um monte de atividades de povas, ou seja, um monte de gênero de povas, o espírito sabe que ele está tendo uma oportunidade de escolher entre amar universalmente ou amar individualmente. Não importa o que a atividade humana está dizendo que está acontecendo.
Espírito da Vida pergunta, quanto tempo o espírito passa no plano espiritual em média?
No plano espiritual não existe tempo. Apesar disso, eu posso lhe dizer que o espírito passa no templo espiritual a eternidade. Porque quando está encarnado, ele não está em outro lugar, a não ser no plano espiritual. Quem está no mundo material é o ser humano, não o espírito.
Pacal pergunta, a alternância de situações e impermanência das coisas servem como prova aos espíritos para que eles cheguem perto de Deus?
É isso que o Espírito da Verdade diz, né? A impermanência das coisas, como o Buda diz, ou as vicissitudes da vida, como fala o Espírito da Verdade, é a expiação, que é a prova do Espírito.
William pergunta, e como um espírito em provas se sente? Como eu, ego, posso me sentir como um espírito em prova?
Como o espírito se sente quando em provas? Em provas. Pergunta interessante, né? Ele pode ter interessante. Ele se sente em provas. Ele sabe que está em provas. Como você, ego, pode se sentir espírito? Se você, ego, se sentir. Se Deus criar essa ideia. Já disse aqui, eu falo para espíritos, através de egos. Se você, ego, conseguir se sentir, ótimo. Se não, ótimo. Porque o espírito pode se sentir ou não. Independente de como você, ego, se sinta.
Armando, não haveria uma palavra que melhor traduza o amor de Deus no lugar da palavra impõe na frase Deus impõe a encarnação, da pergunta 132?
Não, Deus impõe a encarnação. O que isso quer dizer? que a encarnação é obrigatória. Nenhum espírito pode deixar de encarnar. Se Deus dá ao espírito o direito de encarnar, não. Deus não dá ao espírito o direito de encarnar. Deus impõe a encarnação. Alguns, isso está numa pergunta anterior, alguns vivem isso com ranger de dentes e outros não. Mas todos são obrigados a passar pela encarnação. Este é o processo evolucionário, este é o processo de evolução, de aproximação de Deus. Saiba de uma coisa, moço do fio, o universo é movido pelo merecimento. Sem merecimento não se ganha nada.
Pacal, no estudo do Livro dos Espíritos, você disse que os pensamentos são criados a partir do sentimento do Espírito. Pode falar sobre isso?
Poxa, é o que eu acabei de dizer. Se o pensamento é uma atividade humana, e se a atividade humana é uma prova para o Espírito, a atividade humana é resida pela aprovação que o Espírito precisa passar. Se o Espírito opta entre pelo amor individual, pelo egoísmo, ele vai ter que vivenciar a mesma prova. Então, uma nova atividade material, humana, vai ter que ser criada dentro da mesma atividade espiritual, dentro da mesma provação.
Espírito da Vida pergunta: podemos conhecer nossas encarnações passadas e esse conhecimento pode ser importante para nos ajudar a evoluir?
Você pode conhecer a atividade, a encarnação passada? O que é conhecer a encarnação passada? É uma atividade humana. Você ter ciência, humanamente, do que aconteceu em outra vida. E como a atividade humana é resida pela atividade espiritual, ou seja, é criada a partir da prova do Espírito, eu lhe respondo que você pode conhecer acontecimentos da vida passada se isso for prova desta encarnação, se isso zelar uma provação nessa encarnação. Agora, no que isso ajuda? Lhe deu a prova. Deu ao espírito a prova que ele precisava. É a única forma que ajuda. Ajuda você, o espírito, a ter a prova que ele precisa. A atividade espiritual que ele precisa neste encarnação.
Lucélia pergunta: então essa escolha de amar no egoísmo ou amar no universalismo é uma decisão do coração? Eu só digo, vou amar universalmente e pronto, mesmo que não saiba o que é isso?
Se você disser, ainda não fez. O coração não conhece palavras. O coração vive separado da razão. Então no coração você tem que dizer, sem palavras, só isso.
Nielave, Nielasive, né? Não sei como pronuncia. É, nós estamos transmitindo de uma cidadezinha bem pequena do interior de São Paulo, chamada Rio das Pedras. Ela fica próximo a Piracicaba, que por sua vez fica na região de Americana, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, nessa região. Espírito da Vida pergunta: o que são os espíritos da natureza ou elementais?
Espíritos. Olha, se no universo, segundo o Espírito da Verdade, só existe o espírito e a matéria e Deus acima de tudo, os espíritos elementais são espíritos. E isso é a prática do entender que o valor da vida, isso que eu acabei de dizer sobre espíritos elementais, é a prática do entender a vida humana a partir do espírito. A vida humana para o espírito. A vida humana, o mundo humano para o espírito é composto de espírito e matéria. E acima de tudo, Deus. Como está no livro dos Espíritos. E essa matéria é não a matéria que você conhece. Porque ainda, segundo o Espírito da Verdade, toda matéria conhecida pelo ser humano é uma composição da matéria elementar. Então, para o Espírito existe Espírito e fluido cósmico universal. Mais nada. E este é outro ponto, moço, que me perguntou lá atrás sobre a diferença das doutrinas. Este é outro ponto onde a doutrina dos espíritos se separa da doutrina espírita humana. E que o bucador precisa separar. Não existe a matéria humana para aquele que busca aproximar-se de Deus. Para estes, tem que prevalecer a ideia de que tudo que é inteligente, princípio inteligente do universo, é espírito. E que tudo que não é inteligente é fluido cósmico universal. E com isso fica simples. Uma mesa cheia de poeira, o que que é? Fluido cósmico universal em cima de fluido cósmico universal. Um São Suso, o que é? Fluido cósmico universal em cima de fluido cósmico universal. Veja como os valores humanos mudam quando você começa a viver a vida humana como espíritos. É isso que o moço me perguntou lá atrás. Se no próximo mundo vai haver na consciência do espírito encarnado a ideia ser humano. E eu falei, não, vai haver a ideia de ser espírito na carne. Ele não vai viver atividades humanas, ele vai viver atividades espirituais. Ele não vai viver, ouvir, ver, andar, falar, gritar, comer, ele vai viver provas. Ele não vai viver um mundo material carregado de múltiplas matérias, mas somente a matéria universal, o elemento universal primário. Dá para começar a entender o que eu estou querendo dizer? Como eu disse, não dá para acabar hoje, nós vamos continuar o chunto semana que vem. Porque essa, filhos, e agora, Carlos, que se tiver a pergunta eu vou responder, mas essa, vamos dizer, é o encerramento de hoje. Essa é a grande evolução que você precisa fazer. Alcançar a elevação espiritual é aproximar-se de Deus. e com isso ter mais consciência espiritual. E ter mais consciência espiritual é trabalhar as atividades humanas como atividades espirituais. E os elementos humanos como elemento primário universal. Essa piscina é a base, e será no próximo mundo, a base da concepção da vida. Conceber a vida a partir dos momentos, das atividades e elementos espirituais, e não mais concebê-la dentro dos valores das atividades humanas ou dos elementos humanos. Disse lá na frente, lá atrás, desculpa, se você vive como os outros vivem, você vai cegar ao mesmo lugar que eles vão cegar. Cristo falou isso. Se você vivo as mesmas atividades e elementos que os não buscadores vivem, você vai alcançar o que eles alcançam. A evolução é essa, a mudança é essa, a consciência é essa. Viver a vida a partir de elementos espirituais, a vida humana, como se fosse uma atividade espiritual, ou melhor, viver a vida humana pela atividade e pelos elementos espirituais, porque é isso que ela é. Na hora que você mudar a sua forma de ver o mundo, vivenciando as atividades espirituais e não a material, você libertou-se da humanidade. Você libertou-se da pijão ao ego.
Jean-Calim pergunta, as mesmas leis de merecimento para o espírito valem para o ser humano?
Não, o ser humano é o resultado do merecimento do espírito. Se a atividade humana está vinculada à atividade espiritual, o ser humano será aquilo que o espírito precisar que ele for para cumprir provas e viver michões.
Jean-Calim, se o ser humano não existe, ou seja, existe somente transitoriamente, por que o espírito se confunde e apega-se à mente material?
Porque ele ama egoisticamente. Não, o espírito se confunde não é a pobre. A pobre hoje.
Diego pergunta, o espírito racionaliza?
Dentro da razão espiritual, sim. Dentro da razão humana, não. A razão humana não existe. A razão humana é uma atividade humana. Então ela é uma prova para o espírito. E nesta provação para o espírito racionaliza. Não com ideias, através de palavras, sons ou imagens, mas através de sentimento. Amar universalmente ou amar egoicamente. Esta é a razão do espírito.
Pacal, se tudo é prova e missão, então não há espaços para o acaso ou coincidências. Todas as interações humanas são criadas no sentido da provação dos espíritos.
Isso é o que diz o Espírito da Verdade, quando diz que a vida é uma encarnação. E por isso ele responde, quando lhe pergunta o Shob, qual a palavra, fia? Que nós fatalidade? Ele diz, sim, a fatalidade existe. De acordo com o espiritual escolher tal ou tal gênero de povas, ele cria para si uma espécie de destino. Ou seja, o elemento humano vinculado à povação. E essa é outra grande diferença entre a doutrina dos espíritos e a doutrina espírita humana. A doutrina espírita humana acredita que a atividade humana é fruto do livre-arbítrio, quando não é. O livre-arbítrio é do espírito. Então a atividade espiritual tem livre-arbítrio, a atividade humana não. Ela está vinculada à atividade espiritual. Quem me perguntou sobre as diferenças entre as duas doutrinas está começando a compreender? E para isso, eu simplesmente citei o livro do Espírito. Está lá escrito tudo isso.
Lucélia pergunta, poderia falar mais sobre a decisão do coração?
Nós vamos falar disso semana que vem, quando falar o que é o Espírito para a vida humana.
Eu acho que semana que vem ela não estará aqui, né, Lucélia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. Acho que semana que vem ela não vai estar aqui. Você ainda vai estar aqui? Não vai estar, né, Lucélia? Ela vai estar viajando. O Joaquim está lembrando que essa vez nós estamos gravando todo esse estudo. Então, depois Firmino coloca à disposição. Tá bom, Lucélia? Então, vamos lá. Jancalim. Pai, sem fazer relação com a cidade onde Márcio e Firmino estão, por que é tão difícil para o espírito largar as pedras?
Eu falei agora há pouco, eu vou continuar, vamos dizer assim, na sua figura, né? Largar as pedras. Que seria largar. Não tá cheio. Que seria largar a coisa humana. Como eu disse, o espírito se apega ao ego porque gosta de amar individualisticamente. Gosta de amar egoisticamente. Então ele não larga as pedras, porque ele quer jogar as pedras nos outros. Julgar, criticar, acusar. Para quê? Para provar que ele é melhor que todo mundo. Já reparou que todo mundo aponta defeito em todo mundo? Quem será o certo, hein?
Maria comenta, estamos todos a nos encaminhar para o amor incondicional, o alinhamento com o Cristo.
Sem a compreensão do que é a vida humana para o espírito, não se cega não. Cristo sabia que a vida, o que era a vida humana para o espírito. E por isso ele disse, se o soldado lhe faz carregar um quilo durante 2 quilômetros, carregue 2 quilos durante cato.
Carlos Roberto, caso agora eu estaria no mundo espiritual sem o corpo humano, ou seja, morto, como eu estaria e como estaria meu comportamento referente à nova observação mental, percepção ou sei lá o quê?
Olha, eu não saberia lhe responder porque teria que saber como você está fora do corpo humano. E eu não sei. Mas posso lhe garantir que ainda continuaria vivendo povas. Porque como essa é a sétima consciência, você ainda iria para a sexta. E na sexta tem a mesma povação.
Armando, pode-se vivenciar a mesma essência de uma provação em diferentes encarnações? E eu não me refiro apenas à humanizada, mas sim a qualquer outro tipo de nível consciencial. Mesmo que não se possa traduzir em palavras para os humanizados essas outras manifestações.
Vamos então, já que não posso transformar em palavra, vamos nos fixar. Pode.
Deixa eu aproveitar, Armando, e ler o seu exemplo. Um lobo é expulso da matilha. Um humano é segregado ou isolado pela sociedade humana.
Mas vamos aproveitar que como você disse, não dá para colocar em palavras outras coisas. Então vamos entender só a essência humana. Qual a essência espiritual de qualquer acontecimento humano? Ou seja, qual o gênero de provas que você está passando? Do amor incondicional ou do amor egoísta? Não importa que atividade humana você está se falando. Se é uma atividade egoísta, se é uma atividade de impulsiva, se é uma atividade amorosa, não importa. Nessa atividade ou em qualquer outra, atividade de matar, atividade de dar luz, existe sempre uma prova. E existe sempre um gênero de prova. E esse gênero é o amor incondicional ou egoísta. Então aquele que mata e aquele que dá a luz está vivendo a mesma prova, a prova do amor.
Lucélia, Pai Joaquim, você diz que fala a espíritos, e como espíritos estamos todos ouvindo e nos libertando?
Não, como espíritos vocês estão vivendo provas. O espírito não ouve. Enquanto você, humano, vive a atividade de ouvir, o espírito está vivendo uma prova. E se ele está vivendo uma prova, ele tem a livre opção de se libertar ou não. Então ele não está se libertando. Pode estar.
Jean Calim, como nos libertar das responsabilidades que nos foram impostas e por ignorância assumimos, inclusive por terceiros, filhos, esposas, etc., para findar o ciclo da razão humana?
Você é humano? Você não pode se libertar da responsabilidade, porque se você praticasse essa atividade, o espírito não teria a prova dele, não teria a atividade dele. Então você, humano, não pode. Ame isso, mas ame universalmente, não egoisticamente.
Na verdade, Jacalim, essas responsabilidades são as provas, né? Por isso, impostas. Bem, pessoal, nós vamos então encerrando por hoje. E terça-feira que vem estaremos aqui de volta, infelizmente, sem as nossas queridas amigas Lucélia e Alessandra, apesar que eu gostaria de estar no lugar delas, né? Uma boa noite para todos. Joaquim também vai se despedir e vamos terminar com uma música que, para mim, me fortalece. Espero que faça o mesmo com vocês.
Semana que vem nós ainda vai falar um pouco sobre a vida humana para o espírito. Mas vai falar muito mais do que é o espírito para o ser humano. Ficou claro? Então nós vamos falar ainda sobre o que é a vida humana para o espírito. Mas na próxima nós vamos falar o que é o espírito para o ser humano, para a vida humana. Tá certo? Fiquem com a paz de Deus. E como a Fia disse, nós estamos gravando este e ele vai colocar para vocês.
Boa noite a todos. Nós é que agradecemos, porque além de vocês participarem da sala, mesmo nós não conhecendo a maioria de vocês, nos sentimos ligados a vocês de alguma maneira, por uma amizade, um amor, um carinho inexplicável. Então, fiquemos todos com essa alegria de estarmos juntos. Thank you. As pessoas que ainda estão na sala e que pretendem ir à reunião em São Paulo no próximo dia 31, o horário foi remarcado para as 14 horas. Eu vou pedir para Firmino estar passando os e-mails para as pessoas que nós sabemos que costumam ir. Obrigada pela lembrança, Bruno.